Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. De Braga, viajamos até Paris ao encontro de Sílvia Pires, antiga estudante de Tecnologias e Sistemas de Informação, que entretanto se mudou então para França. Sílvia, antes de mais, seja muito bem-vinda à RUM e obrigada por aceitares o convite da Universitária, partilhares connosco e com os nossos ouvintes a tua experiência internacional. E eu começo mesmo por te perguntar, como é que foi o teu percurso até chegares a Paris?
Olá, Liliana, antes de mais, muito obrigada pelo convite. O meu percurso, então, o meu nome é Sílvia Pires, eu sou natural de Melgaço, Viana do Castelo, e em 2009 entrei na Universidade de Minho no curso de Tecnologias e Sistemas de Informação. Trabalhei um ano em Portugal, eu terminei o curso em 2013, 2014, trabalhei um ano em Portugal, em Lisboa, e depois vim cá para Paris. Já estou aqui em Paris há 5, 6 anos.
Olha, e neste momento o que é que estás a fazer por aí?
Olha, eu sou consultora na área de integração de sistemas, sou Scrum Master e basicamente é isso, trabalho na área de informática, na área da IT.
Mas quais são as tuas funções? Para quem nos está a ouvir conseguir perceber um bocadinho daquele que é o teu trabalho.
Olha, eu trabalho, então, eu sou consultora, a minha empresa é uma empresa francesa que tem sede em vários países na Europa, e o meu trabalho basicamente é consultoria, na parte de integração de sistemas nas empresas. Também faço um bocadinho de Scrum Master, nós utilizamos uma framework agile na parte da gestão de projetos, e eu basicamente trabalho nessa parte.
Como é que tiveste conhecimento dessa oportunidade em França? Viste algum anúncio? Foi alguém que te falou?
Não, não. De facto, eu trabalhava em Lisboa, eu estava em Lisboa, e foi a minha empresa em Lisboa que me propôs, um ano após ter trabalhado com eles, de ir para um projeto em França. O projeto, inicialmente, eram 2 anos. Eu nem tinha pensado em migrar naquela altura. Era mesmo, eu estava em Lisboa, eu não estava mal, mas depois pensei, ok, vamos ter esta oportunidade, vamos agarrá-la, e foi isso, em 2016, vim cá para Paris, então com a minha empresa, naquela altura era a Lint, e fui ficando até agora.
Olha, e de que forma é que aquilo que aprendeste na Universidade de Minho e a passagem pelo curso de Tecnologias e Sistemas de Informação te ajudam nas tuas atuais funções?
Olha, a universidade é a base. É uma base que fica para a vida e que é bastante importante quando nós vamos para o mercado de trabalho, porque a nível académico deu umas bases para o meu trabalho na área das tecnologias de informação, e a nível pessoal foi fantástico. A nível pessoal foi fantástico porque conheci pessoas, a nível de trabalho de equipa também me ajudou imenso. Basicamente é isso, é a base.
Olha, que memórias é que tu guardas desses tempos de estudante?
Eu guardo tantas memórias, meu Deus. Foram quatro anos e meio tão bons mesmo. Quem me dera voltar atrás.
É aquilo que nos vão falando, não é? Quando estamos no ensino secundário.
Quem me dera voltar atrás, Liliana? A sério? As pessoas, é o que mais sinto falta de Portugal, é as pessoas. Nós somos um país tão acolhedor e temos pessoas tão simpáticas, é o que tenho mais falta. E a Universidade do Minho, eu sinto falta dos meus colegas que deixei em Portugal. Alguns deles vou continuando a falar, evidentemente, mas outros já perdi assim um bocadinho mais o contacto, mas tenho falta, até me, tenho falta dos professores. Há professores que ficaram. Tenho falta de, das horas e horas que passávamos os trabalhos de grupo. Tenho só, tenho sinto falta das noites académicas. Sinto falta do enterro da gata. Há tantas memórias.
Olha, então, para voltarmos a esse tempo e recordarmos esses bons momentos que viveste na Universidade de Minho, sugiro que partilhes connosco uma música que te faça lembrar esses mesmos momentos.
Olha, há uma música que eu hoje estava a pensar nisso, ontem, e há uma música que quando eu entrava no bar académico, era sempre, que era dos MGMT, chama-se Kids. Cada vez que eu ouço essa música, eu vejo-me no bar académico, a sério, imediatamente, eu não sei se continua a dar, se não, mas é a música, é das músicas que mais me lembra a Universidade do Minho, tirando, claro, as músicas na praxe, todo o repertório que nós tínhamos, que era imenso. Aprendemos tantas músicas naquela altura que eu guardo tão boas recordações da praxe. Mas esta música em particular, sim, faz-me lembrar a Universidade do Minho.
Voltamos à conversa com a Sílvia Pires, antiga estudante de Tecnologias e Sistemas de Informação na Universidade do Minho, ela que agora está a viver e a trabalhar em Paris. Sílvia, quando chegaste à França, sentiste alguma diferença cultural assim no imediato?
Olha, a minha principal dificuldade quando cheguei à França foi, sem dúvida nenhuma, a língua. E naquela altura foram, então, a língua e arranjar alojamento. Foram as minhas principais dificuldades. Se não, dificuldades culturais. Sim, Paris é uma cidade que tem uma diversidade cultural enorme, enorme. Isso foi uma das diferenças em comparação com Lisboa. Mas não tive, assim, uma adaptação muito difícil. Não achei que fosse muito, muito difícil, tirando a língua, evidentemente, que no início foi verdadeiramente um entrave.
Foste bem acolhida pelos locais?
Foi. Não tenho nada a dizer. Eu já tinha família cá também. Também ajudou. Mas não, eles ajudaram-me, não tenho nenhum, nada a apontar.
Estás há quanto tempo em Paris?
Já estou há 5, quase 6 anos.
Et tu parles français?
Je parle français.
Apostaste em formação?
Obrigatoriamente, eu tive que fazer uma formação de francês, mas o facto de ter feito tantos amigos franceses cá também me ajudou. Não tive. No início, claro, é sempre complicado, mas ajudou-me bastante. O facto de quase todos os meus colegas serem franceses e me ajudarem também no trabalho. Eu tinha um colega meu no trabalho que no início quando fui para lá eu falava um bocadinho, mas não era aquele nível profissional, e falava inglês. O inglês no projeto onde eu estava não funcionava muito bem. Confesso que era uma empresa tipicamente francesa. Quando são empresas mais multinacionais, o inglês é obrigatório. Mas naquela altura fui para uma empresa que era tipicamente francesa e aí tudo era em francês, documentação, o dia-a-dia era em francês, as reuniões em francês. E eu tinha um colega meu que, durante a minha aprendizagem, eu falava com ele e ele, Silvia, stop, minuto gramática. E eles ajudavam-me nesse sentido, era muito, muito simpático da parte deles.
E perguntava-te como é que é um dia teu por aí?
Olha, neste momento o meu dia é passado em casa.
Pois, como a maioria de nós, não é?
Infelizmente, com esta situação atual, o meu dia é passado em casa. Nós trabalhamos em remote, temos teletrabalho. No meu antigo projeto, eu passei um ano em casa. Um ano em casa. Eu pessoalmente não gosto muito de trabalhar em casa. Prefiro trabalhar no escritório, estar com os meus colegas, reunir-me com os meus colegas. A relação não é a mesma. Entre estar em reunião, numa conf call e estar reunida com os meus colegas face to face é completamente diferente. No meu ponto de vista, é completamente diferente. Mas neste momento, olha, um dia meu aqui em Paris, eu começo a trabalhar às 8h30, 8, 8h30. Quando trabalho em casa, normalmente começo sempre mais cedo. Termino meio-dia, vou almoçar, tenho 1h30 de almoço, já não é mau. Depois volto para o meu trabalho. Quando saio do trabalho, tento sempre fazer desporto. Mesmo com esta situação, eu tento sempre ir correr ou tento sempre fazer alguma coisa, ativa, ativa, tornar-me um bocadinho mais ativa. E basicamente é isso.
E antes da pandemia era muito diferente, ou seja, tinhas a diferença, obviamente, de ter que ir para o escritório, mas era mais, o ritmo era mais.
Completamente diferente. Sabes, uma das coisas boas que tem Paris é que estamos no centro da Europa e que tu podes viajar num fim de semana. Às vezes eu pensava assim, no próximo fim de semana vou até, sei lá, Amsterdão. Temos o comboio, o TGV. É aqui, 3 horas, 3 horas e pouco, tu estás em Amsterdão. As viagens é aquilo que mais sinto falta antes da pandemia. O ir para uma esplanada com os amigos, cinemas, teatro. Veio mudar completamente a rotina das pessoas.
Sim, isso é verdade. Fomos todos recambiados para casa, não é? E está toda a gente um bocadinho farta
Sim,
deste sistema.
completamente.
Olha, e tens
Completamente.
contacto com portuguesas por aí? Há uma forte comunidade portuguesa em Paris.
Queres que eu seja sincera?
Quero sim.
Olha, eu tenho alguma família cá, mas não tenho nenhum amigo português aqui. É tudo francês. Os meus amigos portugueses estão todos em Portugal. Tenho um amigo português que está em Amsterdão. Falo muito com ele, mas tirando isso, estão em Portugal, em Braga, Guimarães, Lisboa, Melgaça. Está tudo em Portugal.
Mas esse o facto de os teus amigos serem franceses no início, se calhar também foi um incentivo para melhorares o idioma,
Foi
para captares a essência deles e a cultura,
integração.
não é? Exatamente.
Foi uma grande ajuda, sem dúvida nenhuma.
E os franceses são muito diferentes de nós no dia a dia, nas dinâmicas, no estilo de vida.
Olha, eu não acho. Eu acho que os portugueses são pessoas mais calorosas, são pessoas mais sorridentes e mais acolhedoras que os franceses, sem dúvida nenhuma. Eu normalmente dizem que Paris tem assim, as pessoas são frias, são um bocadinho antipáticas. Sim, já encontrei pessoas assim, mas são mais frias que as pessoas em Portugal, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
Tu dizias há bocadinho que o que mais sente saudades é mesmo,
As
são
pessoas.
as tuas pessoas.
São.
Olha, e o clima? Conseguiste adaptar-te bem?
Sim, não.
Não há grande
Não.
diferença, não é?
Não.
E a perguntar-te em sentido inverso, o que é que mais te agrada em Paris?
Olha, das coisas que mais gosto de fazer em Paris, Paris é uma cidade muito movimentada. Tu tens sempre qualquer coisa para fazer. Tens sempre muitos espetáculos antes.
Sim, claro.
Sim, tens muitos espetáculos, há sempre, a nível de lazer, há inúmeras coisas que tu podes fazer. Uma das coisas que eu mais adoro cá são os doces. Os croissants,
Pois,
as pastelarias.
a
Eles
pastelaria
são
francesa é imensamente
maravilhosos.
conhecida. Pois, eles são imensamente conhecidos pela pastelaria, precisamente, não é?
Aqui, tudo que seja restaurantes, há muitos restaurantes, por exemplo, asiáticos, japoneses, coreanos, que eu adoro comida japonesa, comida coreana, eu adoro tudo que for asiático. O que é que eu gosto mais aqui de Paris? O clima não é assim tão mau. Basicamente, é os espetáculos, eu já disse, sim. É, basicamente é isso.
É
Tu tens
vida
sempre.
cultural, não é? É um
É a vida
bocadinho.
cultural. É uma cidade que respira arte. Basicamente.
Olha, então, para continuarmos a falar sobre esta tua estadia em Paris, eu sugiro que façamos uma nova pausa aqui na nossa conversa, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí.
Dos Chainsmokers. Há uma música que se chama Paris. Cada vez que eu ouço, eu já tenho nome com ela.
We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on a terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We were staying in Paris. Get away from your parents, you look so proud. Standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town, on our own, cutting glass with the thrill of it. Getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we say you could do anything, but say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. We were staying in Paris. We were staying in Paris.
Depois da música, regressamos à conversa com a Sílvia Pires, ela que é convidada de hoje do Alumni pelo Mundo e que nos fala a partir de Paris. Sílvia, para quem não conhece a cidade, o que é que sugeres que possamos visitar? Obviamente a Torre Eiffel, já estamos à espera desse ponto turístico, não é? Mas o que é que tu achas que não deve faltar e que não é assim, se calhar, tão convencional?
Olha, eu por acaso não ia dizer a Torre Eiffel em primeiro lugar. Não. Porque acho que a melhor vista de Paris é a vista que tu tens na Torre de Montparnasse. Paris é uma cidade histórica e tem muitos monumentos históricos. E a Torre de Montparnasse vem um bocado estragar a arquitetura de Paris. Por isso mesmo é que dizem que a melhor vista de Paris é da Torre, porque precisamente não vês a Torre. Essa é uma das primeiras coisas. Os museus, o Louvre é uma paragem obrigatória. Sacré-Cœur, Notre-Dame, é maravilhosa, é maravilhosa. O que é que tu podes ver mais? Há o jardim, há um jardim de Tuileries, é fantástico. Tens que provar os melhores macarrões de Paris, os meus preferidos são os Pierre Hermé, são fantásticos também. O que é que tu podes ver? Place de la Concorde é muito gira. Há tantas as pontes. Paris tem o Sena, o Rio Sena, e as pontes são maravilhosas. Há uma ponte que tem muitos cadeados. Essa também é muito comum ver lá pessoas. Mais coisas, tem tanta coisa. As catacumbas também.
Já ficaram aqui imensos sítios para quem nos está a ouvir registar e visitar quando for até aí.
Tantos já temos aqui uns bons também.
Isso também interessa. Agora, ia perguntar-te, tens saudades da gastronomia portuguesa ou com essa qualidade de que falavas da pastelaria e não só, consegues sobreviver bem sem o nosso bacalhau?
Olha, eu gosto da pastelaria em França, mas entradas e pratos principais, prefiro os portugueses, mas de longe.
Não há gastronomia como a nossa.
Não, não. Olha, quando eu levo as entradas, por exemplo, rissóis para o trabalho, eles adoram. Uma coisa que parece tão banal, em Portugal, eles adoram. Eu sinto falta do peixe, dos pratos de peixe. São excelentes em Portugal. O bacalhau, tanta coisa, os pastéis de nata. Eu falo de pastelaria, mas é um pastel de nata para mim.
Sim, a nossa também não lhe fica nada atrás, não é? A nossa de pastelaria também é muito boa.
Não, definitivamente não.
Olha, Sílvia, já perto do final da nossa conversa, ia pedir que deixasse aqui alguns conselhos que consideres importantes para partilhar com quem nos está a ouvir e que neste momento também esteja a pensar tentar a sua sorte fora de Portugal.
Olha, um conselho é sempre eu sinto falta de Portugal, é verdade, mas se uma pessoa quiser, a primeira coisa que eu tenho a dizer é investir numa língua, no inglês. Isso é a base em qualquer país. Eu não tenho assim grandes conselhos a dar. Eu acho que se as pessoas quiserem partir, força. Cada pessoa tem que seguir o caminho que quiser, que se sentir preparado para seguir. E mesmo com a pandemia, e espero que toda a gente esteja bem, e neste momento é o tema do momento. É a pandemia, sei que não é fácil para ninguém, mas se as pessoas quiserem apostar lá fora, força.
E tu força. Pensas um dia voltar definitivamente a Portugal?
Por enquanto, não. Por enquanto, eu tenho muitas oportunidades cá e não me estou a ver em Portugal. Mas mais tarde, quem sabe? Olha que o ano que eu passei em Lisboa, eu adorei. Eu adorei estar em Lisboa. E mesmo no início da entrevista eu tinha dito que eu não estava a pensar em migrar quando fui para Lisboa. Eu adorei estar em Lisboa. Mas um dia, sim.
Muito bem, olha, obrigada pela conversa, pela partilha da tua experiência, pelos destaques que aqui nos deixaste em relação a Paris. Desejo-te toda a sorte do mundo e cá te esperamos quando um dia queiras regressar.
Muito obrigada, Liliana.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje embarcamos com Sílvia Pires, antiga estudante de Tecnologias e Sistemas de Informação da Universidade do Minho. Fiquem por aí, já sabem, regressem comigo na próxima semana para mais uma viagem que nos leva a um destino diferente, mas sempre à boleia de um antigo estudante da Academia Minhota. Até lá!
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.